Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Meus irmãos, eu quero aqui pregar uma mensagem que eu li hoje de manhã. Eu senti muito de Deus de estar ministrando essa palavra aos corações dos irmãos. Salmo 51, vamos ler juntos. Salmo 51. Salmo 51, vamos ler a partir do verso 1, quem puder. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, Senhor. De modo que é justa, a tua sentença é justa e tem razão em me condenar. Eu sei que eu sou pecador, Senhor, eu sei. Desde que eu nasci, desde que concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hissopo e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria. Os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, não me expulses, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Irmãos, esse Salmo 51, não me canso de ler, não me canso de pregar sobre ele. Porque aqui nos ensina, mais do que Davi pedindo o perdão, nos ensina a graça de Deus, o amor de Deus. E a relação do Senhor com o ser humano, com o homem. Parece que para mim esse texto tem hora que fala mais sobre Deus do que sobre Davi. Incrível. Eu quero lembrar você que esse texto aqui, esse salmo, essa canção escrita há mais de 2.700 anos atrás, essa linda canção, ela foi escrita num momento difícil de Davi. Davi era rei de Israel. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Só que Davi era, antes de mais nada, era um homem como eu, como você. Um homem sujeito a paixões, um homem sujeito ao inclínio da carne. Um homem que por momentos, dias ou meses, se esqueceu de permanecer com os olhos na lei do Senhor. Porque aquele que está de pé, cuide para que não caia. E Davi era para ter ido para a guerra, como os reis iam para a guerra. Mas em um momento Davi não foi, Davi ficou no palácio. Era para ter ido à guerra, mas não foi. Talvez Davi queria relaxar, aproveitar, porque Davi matou muitos homens em guerra. Davi ia para o campo de batalha, sabendo que seria guardado pelo Senhor. Mas quantas noites, quantas batalhas, quantas estratégias de guerra. Imagina o emocional de Davi, a mente de Davi e suas mãos sujas de sangue. Ao ponto de Deus não permitir que ele fizesse o templo, porque ele falou: olha, suas mãos têm muito sangue, você matou muitos homens. Seu filho vai fazer isso, fique tranquilo. Davi ficou naqueles dias no palácio. Aonde os reis subiam para a guerra, Davi ficou no palácio. E do seu palácio, ele vê uma jovem, uma moça, banhando-se. E ao ver aquela cena, ao invés de virar seus olhos e entrar no palácio, ele vê E aquele sentimento de ver é alimentado pela sua vontade carnal. Ele manda chamar aquela moça, ele toma força aquela jovem. Quando eu digo toma força, ele pega aquilo que não era dele. Entende o que eu estou falando? Ele pega aquilo que não era dele. Toma aquela moça que era de Urias, casada com Urias. Um estrangeiro que servia no exército de Israel. Ele toma aquela jovem e deita com ela. E dessa relação eles têm, ela engravida. Davi agora cego pelo pecado, cego, irmão, porque o pecado ele cega o homem. Davi não ficou cego quando teve relação com ela. Davi ficou cego a partir do momento que ele alimentou seus olhos com o pecado. Com aquilo que ele não podia fazer, não era dele. Aquilo que não é teu, meu irmão, você não tem o direito de ficar cobiçando, o direito de ter inveja ou querer tomar para si. Davi começou a cair ali, Davi estava caído ali, olhando e cobiçando a partir do momento que ele vai lá e toma ela para si. Ele finaliza. E agora Davi, irmãos, eu quero deixar claro para você que quando nós lemos o texto bíblico, a gente acha que foi e tudo isso aconteceu em um dia, dois dias, foram dias, semanas, meses que isso aconteceu. Todo esse processo. Foram dias que Davi teve para arquitetar, pensar. Davi pensando na forma de como iria enganar. Olha como um pecado vai chamando o outro. Ele olhou, ele cobiçou, ele tomou, ele adulterou. Ele agora tenta arrumar um plano para fazer com que Urias se deitasse com ela. E aí achasse que o bebê era de Urias. Porque ele queria que Urias se deitasse com a esposa. E ali ele ficasse, opa, agora tranquilo. Aí pronto, acabou. Ele vai achar que é dele e pronto, tranquilo. Vai ficar encoberto. Vai ficar de boa. Mas aí, irmãos, nada fica encoberto. O Senhor viu desde o primeiro momento. O Senhor estava observando. Os olhos do Senhor estavam sobre Davi. Davi podia ter se esquecido que Deus está vendo, mas Deus não se esqueceu de ver Davi. Deus estava olhando. E aí, Davi, achando que Urias iria, né, se deitar com sua esposa, mas Urias se recusa. E Urias diz, não vou. E Urias recusa. Como eu, aqui com minha esposa, tendo esse banquete, tudo no meu, à minha disposição, e os meus irmãos lutando no campo de batalha, eu não posso fazer isso. Não vou fazer isso. Eu não vou estar na minha casa. Ele dormiu do lado de fora da casa. Porque ele não se sentia digno de estar tendo tanta benesse enquanto os irmãos estavam na guerra. E aí, meus irmãos, Davi, tomado pela cegueira do pecado, Urias volta para a guerra e Davi manda uma carta para o comandante, dizendo que Urias deveria ir para fronte de batalha, para o pior lugar, para o lugar mais tenso da batalha, e que ninguém o defendesse. Davi arquitetando a morte, Davi sabia que no pior lugar de batalha, ainda sem proteção, a morte era terrível, era certa. Como um mais um são dois mais dois são quatro. E assim foi. Infelizmente, Urias morre. E Davi deve ter pensado, ufa, que coisa boa. Ah, agora vou poder tomá-la como esposa. Vou me deitar com ela. O pessoal vai achar que o filho é meu mesmo, porque agora eu vou, né, poder ficar tranquilo. Mas o Senhor estava olhando. Davi achou que o seu plano seria perfeito. Tá tudo bonito. Se passa um dia, se passa um... O tempo passa, irmãos. O tempo passa. Mas Deus não se esqueceu. Aí vem o profeta Natan. Ô, profeta corajoso esse, hein? Profeta corajoso. Ele podia ter chegado e falado já de cara. Assim diz o Senhor. Isso, isso, isso. Mas olha como que Deus, ele dá o plano perfeito. Deus queria ouvir de Davi a sentença. Deus queria mostrar para Davi, Deus queria fazer com que Davi sentisse a dor que ele estava sentindo, a revolta, porque Deus estava revoltado com essa situação. E Davi, ouvindo o caso que o profeta passa para ele, olha, tinha um homem rico e um homem pobre. Em síntese, em resumo, um homem rico tomou tudo do pobre, até a última ovelhinha dele. E matou, o rico tomou tudo que a única coisa que o homem pobre tinha. Davi, quando ouviu isso, Davi ficou revoltado, extremamente atribulado. Como pode uma coisa dessa? Não, traga esse homem até mim. Traga esse homem, ele vai morrer. Mas antes ele vai ter que pagar 4 vezes mais. Não, eu vou matar. Não, eu vou matar esse homem agora. Eu vou matar, mas antes, tragam ele aqui. Tragam ele. Ele vai pagar 4 vezes mais e ainda vou matar ele. Vou acabar com esse homem. Aí Natan, usado por Deus, cheio de Deus. Ou imagina, irmão, a autoridade de Natan naquele momento. O poder de Deus sobre aquele homem. E ele dizendo, imagina a cena, irmão. Meu Deus, imagina a cena. Ele falando, Davi, você tem certeza, Davi? Rei Davi, você tem certeza da tua sentença? É isso mesmo que você deseja, Davi? Isso mesmo, é a minha sentença essa, e vai pagar 4 vezes mais. E digno de morte. Tá bom, Davi? É a tua sentença? Ficou... Ah, tá certo? Este homem, Davi, é você. Meu Deus, irmãos, é o plot twist. Plot twist é o termo usado quando o jogo vira. Quando algo que você esperava muda abruptamente. De repente, o jogo vira. Ele não era mais alguém de fora, era ele mesmo. Deus fez isso para que Davi entendesse a gravidade do que ele fez. E o profeta, usado pelo Senhor, diz, Davi, o Senhor... Aí começa falando em nome do Senhor. O Senhor te daria tudo, Davi. Davi, o que o Senhor não te deu, Davi? O Senhor te tirou lá do pasto, Davi. O Senhor te tirou daquelas ovelhas, Davi. O Senhor te viu lá, Davi. O Senhor te deu o reinado. O Senhor te deu a casa de Saul. O Senhor te deu tudo, Davi. E por que você fez isso, meu filho? Eu te daria tudo. Eu te daria esposas. Eu te daria bens, eu te daria tudo, Davi. Era só pedir a mim, Davi. Estava disponível, Davi. Estou usando as minhas palavras. Mas você tomou, você tirou. Você tirou aquilo que não era teu, Davi. Você tirou aquilo que não era teu. Então, Davi... Aí começa a oração de Davi. Davi reconhecendo esta graça, porque Davi sabia, irmãos, que ele era digno da morte. Davi sabia que tal pecado era digno de morte. Mas ele já começa dizendo, tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim. Só que esse tem misericórdia de mim, irmão, ele não está... apelando pela vida física dele. É isso que me chama muita atenção. O que Davi está querendo o tempo todo aqui no Salmo 51, e você vai ver comigo, é o que Davi está almejando. Ele não tá se importando com mais nada. Ele quer, sabe o que ele está querendo? Ele está querendo ter tempo. Ele quer ter... voltar a ter intimidade com Deus. Ele quer voltar a ter alegria da salvação. Ele diz: Senhor, tem misericórdia, por teu amor, por tua grande compaixão, Senhor. Ele admite e ele apela para as misericórdias do Senhor, para o amor do Senhor. Ele assume que ele está sujo. Ele está sujo, ele está imundo. Lava-me. Meu irmão, minha irmã, talvez você está assim, você está sujo por um pecado, sujo por uma conduta. Mas o Senhor tem poder. O Senhor tem poder para te libertar, para te curar, para te purificar do pecado, da transgressão que você tem cometido. Lava-me, ó Deus. E por que que o Senhor deve te lavar? Porque você deve reconhecer os seus pecados, as suas transgressões. E esse pecado, ele está sempre batendo a porta. Quando nós pecamos, quando nós erramos, quando nós um dia conhecemos ao Senhor, quando um dia o Espírito Santo já habitou em nós, e quando nós erramos, quando nós pecamos, o pecado, ele fica nos perseguindo. O pecado vive nos atormentando, até nos levar à loucura, até nos levar longe da comunhão, até nos levar longe da presença, até nos levar longe de Deus. É isso que acontece. Reconheça hoje, reconheça, diga ao Senhor: Senhor, eu reconheço, não tenha vergonha de fazer essa oração. Eu reconheço, Senhor, o mal que fiz. Contra ti pequei, Senhor. Contra ti eu pequei. Mas pastor, ele não pecou, foi contra Urias, não? Não, ele pecou contra o Senhor. Porque quando nós fazemos mal ao nosso irmão, quando fazemos mal a um pequenino, nós estamos fazendo ao Senhor. Lembra que diz no Evangelho de Mateus? Quando vocês ajudam um dos pequeninos, vocês estão fazendo ao Senhor. Ele achou que ele fez mal a alguém a primeiro momento, mas ele fez mal, na verdade, foi o Senhor desde o começo. Tomando aquilo que não era dele, não pertencia, não foi Deus que tinha dado a ele. Contra ti, Senhor, eu fiz algo abominável. Quando fazemos algo contra a igreja, quando fazemos algo contra o nosso irmão, contra um pequenino, nós estamos fazendo contra o Senhor, nós estamos colocando a mão naquilo que nós não deveríamos colocar. E a minha oração é: Senhor, eu pequei, eu errei. De modo que tens razão em me condenar. O Senhor tem toda a razão do mundo. Eu sou indesculpável aqui, não tem como. Por isso que eu apelo para a tua misericórdia, para o teu grande amor, por esta graça. Porque é uma graça, é um presente, eu não mereço, mas eu estou pedindo, Senhor. Mas o presente que Davi está pedindo, esta graça que Davi está pedindo, não é material. O que ele está pedindo é: Senhor, me dá uma chance de poder estar em tua presença. Só mais um dia, mais uma vez, mais um tempo. Eu quero estar em tua presença. Ei, aleluia. Sei que eu sou pecador, Senhor. Ele está dizendo: eu sei que eu sou pecador. Eu tenho um DNA adâmico dentro de mim. A minha carne quer pecar, Senhor. Eu sei disso. Agora eu estou entendendo. Desde o ventre da minha mamãe, eu sei, eu sei. Oh, aleluia. E eu sei que o Senhor deseja a verdade no íntimo. Pai, eu menti, eu errei, eu falei. Ele quis mentir para todo mundo, quis mentir para o povo. Quis enganar a Deus com suas ações. Achando que Deus não estava vendo, que quando nós tentamos enganar as pessoas, nós estamos tentando enganar o próprio Deus, chamando Deus de bobo, chamando Deus que não está vendo. Deus vê todas as coisas, meus irmãos. Quando você tenta enganar teu irmão, você está tentando enganar o próprio Deus. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. O que o Senhor quer em cada um de nós é ver se dentro de nós há verdade, a retidão, desejas a verdade, Senhor. E nesse momento eu estou sendo verdadeiro, é verdade. Entendi, Senhor, o que eu fiz. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Esopo era uma espécie de... como se fosse um ramo, né? Um ramozinho que você aspergia com sangue, né? E você aspergia, você jogava, né? Para a pessoa ser purificada do seu pecado, da sua iniquidade. Para ser redimido. E Davi está dizendo, Senhor, por favor, manda o teu esopo espiritual para mim, Senhor. Eu não quero um sanguezinho de um cordeirinho. Eu quero, Senhor, a purificação que vem logo do Senhor. Aleluia. Olha o que Davi está dizendo, irmão. Davi sabia que esse esopo era algo que era usado pelo sacerdote para purificação. O que ele está dizendo aqui de forma profética é dizendo, Senhor, eu quero a purificação que vem do Senhor, primeiramente. E quem veio, irmãos, e nos salvou? Aleluia. Com seu sangue precioso que aspergiu em nós. Aleluia. É Jesus. Ele que fez isso por nós. Ele nos purificou com esopo na cruz do Calvário. Foi isso que ele fez. O sangue veio até nós. Aleluia. O sangue correu até nós. E nós fomos purificados. Ele podia ter pedido isso ao sacerdote. Sacerdote, quem faz o ritual, alguém me purifica, sacerdote. Joga o esopo em mim aqui, olha, asperge sobre mim. Mas não, ele está dizendo, Senhor, faz comigo, asperge sangue em mim, Senhor. E, resumindo, Senhor, me purifica. E mais branco do que a neve eu serei. Oh, glórias a Deus. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria. Porque é isso que o pecado faz, meu irmão. O pecado nos deixa angustiados. O pecado nos amarra. O pecado nos angustia. O pecado arrebenta com a gente. Nos destrói. E quando nós tomamos a consciência desse pecado, aí que... nós vemos ainda o mais, com o quão mais desgraçados nós ficamos, estamos. Quando as escamas caem, nós percebemos o nível de devassidão que nós estamos sem Deus. O quão distante nós estamos. Oh, meu Deus, olha o que o Davi está dizendo, irmãos. Esconde o rosto dos meus pecados, Senhor, não vê. Apaga isso, Senhor, apaga. Não, Senhor. Tá muito sujo. O que tá dizendo esconder teu rosto e apaga? Tira isso aí, Senhor, tira. Tira esse negócio porque tá muito feio, tira isso. Não quero mais isso, não. Limpa, Senhor. Limpa, 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 limpa. Cria em mim um coração puro. Aqui ele usa a palavra em hebraico, né? Barar. Bereshit bara Elohim, no princípio, criou esse termo, esse verbo criar no hebraico. Davi aqui está dizendo, Senhor, o único que pode criar aqui é o Senhor. Eu não posso produzir em mim um coração puro. Eu não tenho como eu fazer um novo coração para mim. Só quem pode fazer esse novo coração é o Senhor. Ele que pode me dar um novo coração. Ele que me pode dar um novo nome. É Ele que pode mudar a minha história. E renova dentro de mim um espírito reto, estável, aleluia, inabalável. Inabalável. Pode vir todas as circunstâncias da vida, eu permanecerei íntegro. Eu permanecerei fiel. Eu permanecerei em obediência a ti. Não vou me dobrar à sexualidade. Não vou me dobrar à sensualidade. Não vou me dobrar à pornografia. Não vou me dobrar às maledicências. Não vou me dobrar. Não vou. Eu não vou me dobrar. Esta é a nossa escolha. Esta é a nossa escolha, meus irmãos. Devolva-me a alegria da tua salvação. Não me expulses da tua presença. Aí, irmãos, o versos 11 e versos 12 aqui são espetaculares. Devolva-me a alegria, porque a alegria foi roubada. Quem roubou a alegria de Davi? Foi o pecado. Seus olhos, a sua contaminação. O pecado só traz isso, meus irmãos. Só tira da gente. E tirou de Davi aquilo mais importante, a alegria da tua salvação. Irmãos, nós só estamos no ministério, nós só estamos na presença do Senhor por causa da alegria da salvação que nos sustenta, que nos deixa prontos a obedecer, porque se não for o Espírito Santo conosco, meus irmãos, não dá. Se o Espírito Santo não estiver em mim, não estiver em você, não dá para viver, não dá para existir, não dá para permanecer na presença de Deus. Somente com o Espírito Santo, com o Paracletos, com o nosso amigo. É Ele quem renova as nossas forças. Ele que nos enche. É Ele quem nos ensina. É Ele que estende a mão. É o Espírito Santo. Como que eu vou viver sem o Espírito Santo? Como eu posso viver sem alegria? E é nisso que eu sempre repito, meu irmão. Davi estava nem aí para a coroa. Davi estava nem aí para o reinado. Davi, nesse momento, estava nem para mais nada. O que ele está só olhando é para o Senhor. Ele está olhando para o Espírito Santo. Ele está olhando para a presença. Ele está olhando para o poder de Deus. Está olhando, Senhor, eu quero o Senhor. Eu quero estar onde o Senhor está. Eu quero que o Senhor viva em mim, habite em mim. Aleluia! Nem tire de mim, Davi tinha consciência, meus irmãos, que ele precisava do Espírito Santo o tempo todo. Lembra que no Antigo Testamento, quando vinha o Espírito, né, o Espírito profético, né, a presença, ele vinha em momentos especiais, não é? Em momentos que ele vinha, enchia e ia. Mas aqui Davi está dizendo, Senhor, eu não quero um pouquinho da tua presença, eu não quero sentir ir embora, não, eu quero o tempo todo, eu quero o Espírito Santo o tempo todo, eu quero ele 24 horas na minha vida, é o que Davi está dizendo aqui, eu quero o tempo todo, não tira não, não, não quero uma porçãozinha aqui, não, lá, não, irmão, aleluia. Porque Davi, irmão, imagina, quando Davi recebeu lá com Samuel, aquele óleo descendo sobre sua cabeça, irmão, aquilo ali, pelo amor de Deus. Ali Davi foi ali enchido da presença de Deus. Davi, ali em diante, irmãos, é só poder, é só graça, só unção. Só ver a história de Davi, as guerras que ele ganhava, as lutas que ele triunfava, a forma como ele enfrenta o gigante, irmão. Irmão, ali Davi estava cheio do poder de Deus. Você vê ele falando com um gigante, um homem natural não fala aquelas coisas. Um homem natural não age daquele jeito. Davi estava revoltado. Davi estava sentindo o que Deus estava sentindo. Davi diz, ei, meu irmão, tu tá falando com quem? Tu tá falando com Deus, com quem eu sirvo, meu amigo, tu. Você tem que se arrepender do dia que nasceu, porque hoje, meu irmão, o Senhor me entregou você nas minhas mãos. Você, ó, vai descer a sepultura hoje, você tá no sal comigo, meu irmão. Porque eu não venho em nome de mim mesmo, não venho em nome de Davi. Eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. Irmão, só quem fala isso é quem tá cheio de Deus, meu irmão. Só quem faz isso é quem tá cheio do Espírito Santo. Só enfrenta o gigante dessa forma, quem sabe de onde vem e pra onde tá indo, meu irmão. Aleluia! Só quem faz essas coisas é quem conhece o Deus que chamou. Um homem de 3 metros de altura, meu irmão. Um rapazinho com quase 17 anos de idade, aproximadamente. Enfrentar um homem daquele, meu irmão, meu amigo, nem Saul quis arriscar. Agora, Davi, meu irmão, você é cheio da presença. Aleluia, não tem quem segure. Pode vir o que for, você vai enfrentar no nome do Senhor dos Exércitos. Deus de Israel, aleluia. Devolva-me, Senhor. Aleluia. A alegria da tua salvação, sustenta-me, Senhor, me sustenta com o espírito pronto para obedecer, meu Pai. Esse salmo é o salmo, é o salmo que eu peço ao Senhor hoje e sempre. Senhor, me faz enxergar, meu Pai. Não deixa eu tropeçar, não. Não deixa nem eu tropeçar em coisas pequenas. Não deixa eu nem tropeçar em coisas grandes. Precisamos, irmãos, fazer que nem Jó. Fiz um acordo com os meus olhos. Fiz um acordo com os meus olhos. Cuidado com o que o teu olho está vendo. Davi, ó, o pecado, meu irmão, é sempre assim. Ver. Tomar a força. E aí vem o pecado, já era. Já desceu o coração. É ver, né? Aí vem o desejar e o tomar a força. Acabou. Se você cortar o ver, você viu e já, opa, pera aí, tá queimado em nome de Jesus. Sai fora, sai correndo. Faz que nem José. José? Você acha que José não viu a esposa de Potifar? Ele viu, tem olho, viu. Mas o que ele fez, diz a Bíblia? Pera aí, tô fora, meu amigo. Tô aqui com ela sozinha, é ruim não. Tô... Parece. Davi não fica... José não fica ali, ó. Ah, vamos conversar um pouquinho aqui, vamos discutir. Vamos ver se você tá errado ou não. Não, Davi, ó. Já dei aqui a dica que eu não vou fazer isso. O meu Senhor não tá aqui. Jamais. Tchau pra você. E ó... Ele correu. Davi era pra ter feito isso, era pra ter corrido. Irmão, tem que correr. Tem que, ó, fechar os olhos e fazer que nem Jó. Fiz um acordo com os meus olhos. Pra tudo na vida, meu irmão. Não é só pra mulher, pra homem, é pra tudo na vida. Não tente tomar aquilo que não é teu. Não cobice aquilo que não é teu. Foge. Foge da aparência do maligno. Foge da aparência do mal. Foge daquilo que o inimigo tá colocando na tua mão aí, ó. Aqui, ó. Toma, não é teu, não é teu. Não é teu. Que os irmãos possam ter entendido essa palavra. Eu faço essa oração hoje a mim. Ó, Senhor, crie em mim um coração puro. O que eu mais quero, Senhor, é a tua presença. É o teu poder. É a tua graça. É o que eu mais quero, Senhor, nesse dia. É o que eu mais quero, Senhor, sempre, 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 sempre e sempre. Que os irmãos sejam abençoados por essa palavra, em nome do Senhor Jesus.